Agora são 8h42, já estamos de volta com o seu Brasil Notícias, recebendo agora o vice-presidente do União Brasil, vice-presidente nacional, Cris, do União Brasil, o ex-prefeito de Salvador, foi considerado o melhor prefeito do Brasil, foi candidato também ao governo da Bahia, né, nas últimas eleições, e a gente fez o convite para que ele estivesse aqui com a gente hoje, batendo um papo sobre essa conjuntura política na Bahia, nesse momento, mas principalmente um olhar voltado para o interior, em especial Vitória da Conquista, e eu já quero dar as boas-vindas ao ACM Neto, que já está aí na linha com a gente, e dizer, viu, Neto, da nossa alegria em recebê-lo aqui no Brasil Notícias. Bom dia, meu irmão, tudo bem?
Bom dia, Daniel, bom dia, Cris, bom dia a todos os amigos ouvintes da Nova Brasil, amigos de Vitória da Conquista e de toda a região, pelo amplo alcance que vocês têm. É uma grande alegria poder conversar com você na manhã de hoje, poder bater esse papo, vez dirigir aqui a minha mensagem de apreço e carinho a todo o povo de Vitória da Conquista e da região.
Ô Neto, eu queria conversar com o senhor, começando sobre a sua perspectiva em relação à gestão da prefeita Sheila Lemos, né, que tem você como um padrinho especial na política, se inspira e está sempre dizendo que busca, inclusive na sua experiência de governo, modelos para gerir Vitória da Conquista. Como você tem avaliado o governo da prefeita aqui na cidade?
Olha, Daniel, para a gente do União Brasil é uma grande alegria e motivo de orgulho ter em Sheila um exemplo de gestora, de prefeita, um exemplo de administradora pública. É bom lembrar que Sheila assumiu seu primeiro mandato diante daquela fatalidade com o falecimento do ex-prefeito Erzen Guzmão, e logo nos primeiros dias ela soube qual era o foco, qual era o caminho. Nunca se furtou de tomar as decisões acertadas, de organizar a prefeitura. Passou alguns momentos no seu primeiro mandato de dificuldade, como tem que ser. Eu também passei quando fui prefeito da cidade do Salvador, porque quem tem compromisso com a boa gestão, em entregas e resultados, sabe que às vezes é preciso tomar medidas difíceis, às vezes é preciso encarar impopularidade para depois vir o reconhecimento. E foi o que aconteceu com a gestão da prefeita Sheila, tanto que na eleição do ano passado, de 2024, Sheila teve essa belíssima vitória em Conquista, ganhando a eleição no primeiro turno, e ainda assim enfrentando todo aquele movimento que os adversários tentaram fazer de mudar no tapetão, de ir para a justiça eleitoral para colocar Sheila como inelegível, mas ao fim o Tribunal Superior Eleitoral corrigiu essa interpretação equivocada que aconteceu aqui no Regional Eleitoral da Bahia, considerando Sheila apta para concorrer à reeleição. E essa grande vitória que ela teve, na minha opinião, só aumentou ainda mais a responsabilidade dela. E ela tem essa consciência. Semana passada, Sheila conversava comigo num bate-papo aqui em Salvador. Ela veio tratar de questões administrativas da prefeitura. E aí a gente estava falando um pouco sobre os desafios para esse segundo mandato, e agora a Sheila está muito mais experiente, muito mais preparada, com o respaldo dessa grande votação que teve, e eu tenho absoluta certeza que o segundo mandato dela vai ser ainda melhor do que o primeiro. Sheila vai continuar brilhando como prefeita, e eu enxergo em Sheila o potencial de ser uma forte liderança para a Bahia.
Pois é, Neto, eu queria te fazer essa pergunta, perdoe interrompê-lo, porque existe um burburinho aqui nos bastidores da política, apontando Sheila aí como uma possível, fazendo parte de uma possível candidatura ao governo do estado. Seria a sua vice, né, o que dizem aqui nos bastidores da política. O que diz nos bastidores é uma coisa, a realidade é outra, mas eu queria saber de você a respeito desse nome. Né? Seria um bom nome para compor aí uma chapa ao governo da Bahia?
Então vamos lá, Daniel. Primeiro, assim, a gente ainda não começou a discutir a composição de chapa para 2026. Então é muito delicado a gente especular sobre coisas que são bem sérias. Agora, eu vejo em Sheila potencial para voos maiores. E se você me perguntar, Neto, Sheila estaria apta a disputar uma vaga na majoritária em 2026? Eu não tenho dúvida que sim. Pelas qualidades dela, pela liderança que ela constituiu, pelo peso político de Vitória da Conquista, por ela representar a força, o sucesso e a competência da mulher na política, eu não tenho dúvida que Sheila estaria apta e preparada para ser um dos nomes avaliados para compor uma chapa em 2026. É claro que a gente tem que colocar isso sempre com muito cuidado, porque ela é prefeita, existe uma expectativa de que ela governe a cidade até 2028. Então, tudo tem que ser colocado com a atenção necessária. Então, de um lado, a gente não está especulando sobre isso no momento, a gente não começou a tratar sobre composição de chapa, mas eu acho que Sheila é uma liderança em ascensão. A gente tem que passar por um processo de renovação política no nosso campo aqui na Bahia. Observe que no passado a gente teve Antônio Carlos Magalhães, Paulo Souto, César Borges e tantos outros, tá certo? E aí ficou um gap geracional. Venho eu, primeiro como prefeito de Salvador durante 2 mandatos e depois como candidato a governador da Bahia. A gente já puxa Bruno, que se tornou também um nome conhecido em todo o estado pelo trabalho que fez como prefeito da capital. Mas agora é hora da gente colocar luz e dirigir os holofotes para lideranças em ascensão do interior da Bahia. E Sheila é uma delas. Para mim, é uma das mais preparadas e, portanto, vai ter aí uma caminhada importante para frente, seja em 2026, seja em outras eleições que virão, mas eu vejo em Sheila esse potencial de exercer não só uma liderança regional, mas também uma liderança estadual no nosso campo político.
Neto, mais uma vez, bom dia, Cris aqui.
Bom dia, Cris.
Olha, recentemente o senhor afirmou que a União Brasil não vai apoiar o governo Lula e que o partido pretende lançar o governador de Goiás, aí, Ronaldo Caiado, como candidato à presidência do ano de 2026. Como é que está essa movimentação, Neto, já para as próximas eleições?
Bom, Cris, primeiro, o União Brasil, ele não integra oficialmente a base do presidente Lula. A maioria do partido encontra-se num campo de oposição ao PT nos seus estados, como é o caso aqui da Bahia, onde nós fazemos oposição ao PT e já são quase 20 anos de governo da gestão de Jerônimo Rodrigues, e a gente aqui firme na oposição, cumprindo o nosso papel democrático de criticar, de apontar os erros e de propor uma situação melhor para a Bahia. Então, no plano nacional, a grande maioria das bases do União Brasil não está nessa linha do PT. Né? Por isso que eu não vejo hoje nenhuma hipótese de aliança do União Brasil com o PT ou com um projeto de reeleição do presidente Lula. Por enquanto, o partido, ele ainda não abriu internamente a discussão para a sucessão presidencial, mas nós temos um nome que se apresenta e desponta como uma alternativa forte, que é a do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Ah, Neto, por que Ronaldo Caiado? Eu sei que muita gente aqui na Bahia ainda não conhece Ronaldo Caiado. E aí é preciso explicar um pouco a história dele, né? Caiado é um homem que foi deputado federal, senador, é governador de Goiás, já no segundo mandato, o governador mais bem avaliado do Brasil. Goiás tem os melhores índices de segurança pública do país, tem a educação pública mais bem avaliada do Brasil pelo IDEB, foi o estado que mais avançou em serviços de saúde nos últimos anos, é um dos menores índices de desemprego do país. Então, existe todo um contexto que demonstra a liderança, a força e a capacidade de Ronaldo Caiado, que vai participar desse debate nacional. É claro que isso não significa dizer que o União Brasil vai impor o nome, até porque existem outros nomes no campo de oposição ao PT que também se colocam e que devem ser considerados, mas, nesse momento, a gente pretende, sim, apresentar Ronaldo Caiado como alternativa para que os brasileiros possam avaliar até o ano que vem, quando, então, as candidaturas serão oficialmente confirmadas.
Muito bem. O Neto, a gente estava aqui agora há pouco comentando a respeito de atrasos de obras que estão sendo tocadas pelo governo da Bahia aqui em Vitória da Conquista, como é o caso aqui da Presidente Vargas, que tem dado muita dor de cabeça. Mas não é apenas a única demanda reprimida que temos aqui no município. E eu queria saber do senhor, né, quais são os maiores desafios políticos e econômicos que a Bahia enfrenta atualmente e como o senhor enxerga esses desafios?
Bom, Daniel, é claro, eu sou oposição, todo mundo sabe disso, então eu, quando trago aqui a minha palavra, ela tem um contexto político, mas eu sempre gosto de falar com o coração e como cidadão, porque eu sei que milhões de cidadãos baianos gostariam de ter a oportunidade que eu tenho de falar, de ser ouvido, mas essas pessoas não têm. E aí eu me considero no dever de ser porta-voz dessas pessoas. Observe que nós já temos quase 20 anos de governo do PT no estado da Bahia. Duas décadas. Na verdade, nós estamos no 19º ano de governos do PT. Existe toda uma geração que não sabe o que é um governo não petista na Bahia. Minha filha mais velha fez 18 anos agora nesse último domingo. Quando ela nasceu, a Bahia chamou o PT. E até hoje continua da mesma forma. Essa excessiva continuidade no poder, ela gera vícios e problemas. E aí tem uma coisa que eu não posso deixar de destacar. O atual governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, ele sem dúvida alguma é o pior dos três governadores petistas que passaram à frente do governo do estado. E não sou eu que estou falando, as pesquisas mostram isso e as minhas palavras não são invenção. Os fatos e o dia a dia dos baianos mostram isso. Observe, a Bahia, na segurança pública, ocupa, infelizmente, a posição de líder nacional no número de homicídios, é líder nacional em impunidade, ou seja, em casos não elucidados. A Bahia tem 7 das 10 cidades mais violentas do Brasil. A Bahia é o estado onde mais morrem pessoas negras, mulheres e LGBTQIA+. Então, essa é a realidade da segurança. Quando você vai para a educação, a Bahia está em um dos últimos lugares do IDEB, que é o que avalia a qualidade do ensino de todo o país. Você olha na saúde, a realidade qual é? A fila da regulação, que infelizmente os baianos já apelidaram de fila da morte. Por quê? Porque a gente sabe qual é a realidade do interior, a dificuldade de ter acesso a exames, a consultas e principalmente ao internamento hospitalar quando você tem um problema sério de saúde. Você vai para a fila, espera na fila e muitas vezes não consegue ser atendido e acaba morrendo. Aí você vai para a questão econômica, do emprego, né? A Bahia já foi líder do norte e nordeste do Brasil, primeiro lugar em geração de emprego, em volume de investimentos. Hoje a gente vê estados como o Ceará tomarem o lugar da Bahia, Pernambuco tomaram o lugar da Bahia, deixando a Bahia numa posição desconfortável. O IBGE, na semana passada, anunciou os dados do desemprego. E a Bahia é primeiro lugar em número de desempregados no Brasil. Mesmo as grandes obras que eles prometeram, como a Ponte Salvador-Itaparica, tão falada várias vezes, nunca saiu do papel. Esse é o quadro. Mas o Jerônimo, que é o pior de tudo, ele finge que isso não existe. Ele vive num mundo paralelo. Aliás, outro dia eu coloquei um card na minha página no Instagram, porque eu ouvi isso de uma pessoa na rua, dizendo o seguinte: existe na Bahia a Gerolândia. Gerolândia é o país, o estado imaginário vivido pelo Jerônimo Rodrigues, que ele acredita que é a realidade, não é. Que a primeira coisa que o governante tem que fazer é ter humildade para reconhecer o problema e depois tomar providência para encarar o problema e trazer a solução, que é o que o povo quer. O país não está sofrendo porque vai na feira e vai no supermercado, é o preço do ovo explodindo, é o preço do café explodindo, não pode mais chupar laranja. Outro dia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, disse que parasse de chupar laranja, imagine, como se fosse a solução, meu Deus do céu. Então, a gente sabe o que está sentindo na pele, no dia a dia, e eu acho que tudo isso é resultado e produto de 20 anos do PT. Por último, para fechar minha resposta, eu deixo uma pergunta. Será que não é possível a gente ter nenhum político na Bahia que possa ter a chance de chegar ao governo do estado para fazer alguma coisa diferente, para fazer melhor do que eles estão fazendo, para trazer novas ideias, para trazer um jeito diferente de governar. Então tem que ser aquela panelinha que você roda, 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 gira e para no mesmo lugar, nas mesmas pessoas. Então é Jerônimo, Wagner e Rui. Rui, Wagner e Jerônimo. Sempre esses, o mesmo partido. Eu acho que os baianos sinalizam o desejo de mudança e que esse vai ser o principal sentimento dominante na eleição de 2026.
Neto, tem mais do que mudanças, né, de políticos de plantão. A Bahia está reivindicando, e o que a gente sente aqui na apresentação do jornal, novas ideias. E eu queria destacar, entre essas novas ideias que estão sendo ventiladas aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, a criação de uma região metropolitana, né? E eu queria saber qual é a sua visão sobre a integração da região de Vitória da Conquista com outras cidades do sudoeste baiano, para que a gente possa melhorar a nossa infraestrutura. Ontem, vindo de Salvador aqui para Vitória da Conquista, Neto, 4 acidentes só na BR-324, entre Salvador e Feira de Santana, quase 3 horas para a gente conseguir chegar até Feira de Santana. Um congestionamento absurdo ali na BR-116, próximo à ponte do Paraguaçu. Então, assim, o que a gente pode fazer em termos de novas políticas, de novas ideias, para que a gente possa melhorar a infraestrutura, né, para que possa escoar, inclusive, a produção local?
Bom, primeiro, Daniel, você deu aqui uma pista do que eu penso como visão estratégica. É preciso ter uma visão regionalizada dos problemas do nosso estado, porque as soluções para a conquista e região não são as mesmas de Salvador e da região metropolitana de Salvador, ou de Ilhéus e do sul da Bahia, ou de Barreiras e do oeste da Bahia. Cada região tem a sua peculiaridade, a sua característica. Vitória da Conquista, olhando para a região, é sem dúvida a grande líder, é o grande município, é propulsor, né, da possibilidade de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, da ampliação de prestação de serviços e da consolidação de uma estratégia de longo prazo, que a partir de Conquista a gente possa ter um desenvolvimento mais equilibrado das médias e das pequenas cidades da região. Observe uma coisa: quando você olha a situação de São Paulo, quando você olha a situação do Paraná, de estados do Sul ou mesmo do Centro-Oeste, tem uma diferença muito grande para o Nordeste. No Nordeste, a concentração de riqueza, ela se dá, em geral, em torno das capitais e da região metropolitana das capitais. E aí você vai para o interior com baixa infraestrutura, com baixo investimento, com serviços precários e sem uma visão prioritária dos governantes. É isso que a gente precisa mudar, essa lógica precisa ser invertida. Eu, por exemplo, acho excelente a ideia de transformar Vitória da Conquista na região metropolitana, tá certo? E com isso você tem um trabalho de integração dos municípios, entendendo que Conquista, repito, por exemplo, o grande polo de escoação econômico, e aí a gente tem o aeroporto de Conquista, que precisa ser potencializado o seu uso, né? Serviços que já estão consolidados na cidade, principalmente na área de saúde e educação, privados podem expandir. Conquista é uma cidade que tem uma vocação para a questão acadêmica muito forte, pela presença de universidades públicas e privadas. Isso pode ser estimulado e ampliado para o jovem de Conquista e da região. Então, a gente tendo um plano estratégico, uma visão de médio e longo prazo e uma visão integrada, mas olhando os desafios regionais, a gente muda a situação econômica do interior do estado da Bahia. Apenas fazer uma obrinha aqui, outra ali, uma questão localizada, não. É ter uma visão estratégica. O governador Jerônimo Rodrigues não trabalha com planejamento. Aliás, ele, me perdoe pelo que a gente observa, ele vira as costas para as questões administrativas do estado. A gente tem um secretariado fraco, a gente tem uma equipe fraca, um governador que não coordena, um governador que não senta na cadeira de governador para cobrar resultados, para determinar prioridades. Eu fui prefeito durante 8 anos, fiz bem diferente. E foi por esse motivo que a gente conseguiu mudar a realidade de Salvador. A gente vê o governador, assim, sempre naquela politicagem, aquela coisa que ele lenga-lenga, mas governar que é bom ele não faz. E a Bahia não tem um plano estratégico de longo prazo que fortaleça os grandes polos do interior, a exemplo de Vitória da Conquista.
Neto, olha, eu ficaria mais tempo aqui com você, mas meu sonoplasta já está aqui me avisando que meu tempo acabou, que a gente tem que fazer break. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, né, e contar com o senhor também nessas demandas aqui de Vitória da Conquista. Nós temos movimento Duplica Sudoeste, essa briga aí com a Via Bahia. Nós temos a questão agora das obras que foram retomadas já no final do ano, mas está em atraso desde 2022, que é a questão da barragem do Catulé. Nós precisamos realmente, concordo com você, gênero, grau e número, precisamos otimizar mais o aeroporto, né? Explorar o nosso centro logístico, né? Então, assim, a cidade como hub da região sudoeste precisa, sim, ser potencializada, né? E a gente dar melhores condições de vida, não só para o povo de Conquista, mas para o povo de toda a região sudoeste que necessita tanto dessa cidade-mãe. Neto, muito obrigado por sua entrevista aqui no Brasil Notícias, meu irmão. E volte sempre, viu, Neto? O espaço está aberto.
Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Cris. Um beijo grande para todos vocês. Um abraço forte a todos os amigos ouvintes que nos acompanharam. Estou sempre à disposição, com todo entusiasmo, para a gente falar de Conquista e do Estado da Bahia. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Um forte abraço. A gente conversou com o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto. Agora eu preciso fazer um break e daqui a pouco eu volto com os destaques do plantão policial, ainda falando em política. Cris, você, sim, viu aí que saiu uma decisão do TRE
de fato,
em relação,
viu,
ao mandato do Natan da carroceria. Parece mesmo que a doutora Gabriela vai substituir o Natan. A gente conta pra você daqui a pouco, depois do break, que ainda tem a mãe. A mãe tá ali do outro lado, só olhando pra mim, querendo falar. Não sai daí não, a gente volta já.